vamos falar sobre a mobilização dos trabalhadores, greve geral, com Walter Pomar, professor de Relações Internacionais da Universidade Federal do ABC e diretor da Associação de Docentes da Universidade. Olá, Pomar, bom dia.
Bom dia, ouvintes.
Bom, aproveitando que você é professor de Relações Internacionais, né, Pomar, vamos falar como é que o Brasil está sendo visto lá fora. Já tivemos a greve geral no dia 28, agora novamente, enfim, tudo para tentar barrar as reformas da Previdência e trabalhista e pedindo diretas já. Como é que está o Brasil lá fora, Pomar?
Olha, a imagem internacional do Brasil se tornou muito negativa desde o processo de impeachment da presidenta Dilma, passando pelas primeiras medidas do governo golpista, e se acentuou muito essa imagem negativa nesse último período em que ficou público e notório, de maneira inegável, o grau de corrupção, de hipocrisia e, principalmente, o conteúdo antipopular e antinacional das medidas que vêm sendo adotadas pelo governo de fato, né, pelo governo Temer. Tanto é assim que vários dos interlocutores internacionais, que eram muito frequentes durante o governo Lula e durante o governo Dilma, ganharam distância em relação ao Temer, inclusive governos dirigidos por partidos conservadores. No período mais recente ainda, esses governos e esses partidos se veem utilizados, instrumentalizados pelo governo atual para tentar disfarçar a sua situação interna. Essa viagem internacional que o Temer fez é um exemplo disso, né? Uma sucessão de gafes, de situações constrangedoras. E o ponto mais recente é esse noticiário de que ele não participaria da reunião do G20 em função da crise interna. Então é um desastre para tudo aquilo que nós fizemos em termos internacionais, que o país conseguiu fazer, em termos de projeção, de espaço, de reconhecimento, de um clima positivo em relação ao país. Tudo isso vem sendo desfeito muito rapidamente, muito intensamente. Hoje a imagem internacional do país é péssima. O mais grave para nós, entretanto, não é um problema só de imagem política. É que os laços que nós construímos com os BRICS, com a Rússia, a Índia, a China, a África do Sul e com outros países e blocos econômicos, hoje seriam fundamentais para enfrentar essa continuada crise internacional. Quer dizer, o mundo prossegue sofrendo os impactos derivados da crise de 2008, prossegue sofrendo os impactos derivados da reação dos Estados Unidos e da União Europeia à crise de 2008, reação essa que manteve as taxas de crescimento muito baixas e manteve o sistema de financiarização da economia mundial e acentuou os riscos de guerra em escala global. É num ambiente desses, a rede de contatos que o Brasil havia construído desde 2003, especialmente os BRICS, mas não só, era uma rede de muita importância. Isso estaria ajudando o Brasil a se sair melhor. E o que o governo Temer conseguiu produzir foi a impossibilidade dessa rede de relações ser utilizada de forma positiva para o Brasil, inclusive aqui na América Latina, entendeu? O governo golpista, ele vem desfazendo o processo de integração regional, se somando às iniciativas dos Estados Unidos e dos seus aliados na região para desarticular espaços como o Mercosul, como a Unasul, como a CELAC, fazendo o Brasil se conflitar com parceiros tradicionais do país, com quem ele tem uma intensa, ou tinha uma intensa relação comercial, uma relação produtiva. Enfim, do ponto de vista internacional, esse governo é o mais amplo desastre, é um dos piores governos que esse país já teve.
Sim, agora, Pomar, inclusive o Brasil está fora, né, da Rota da Seda na China, seria também uma grande oportunidade, né?
Os chineses, eles vêm fazendo um investimento produtivo de longo prazo, que é a maneira pela qual eles querem se distanciar, sem grandes acontecimentos, eles querem se distanciar da dinâmica intrusiva e decadente da economia dos Estados Unidos. E tinham oferecido várias vezes para o Brasil propostas, sugestões, investimentos, acordos, e isso vinha sendo construído durante os governos Lula e Dilma. Um desses projetos é esse que você citou, que é um projeto de utilizando um termo que vem da antiguidade, eles, na verdade, estão se propondo a construir um eixo dinâmico, econômico e muito intenso, no qual o Brasil poderia, do qual o Brasil poderia se beneficiar muito, mas pelas razões que eu já expliquei, o Brasil vai perdendo essas oportunidades.
Agora, Pomar, portanto, é o momento de diretas já.
Sim, o problema que o Brasil enfrenta é de crise de regime, ou seja, não apenas há conflito entre as instituições, não apenas há conflito entre os partidos, não apenas há conflito entre as classes sociais, nós estamos vendo um conflito mais profundo, que é a mistura, por um lado, de uma ordem econômica e social que não foi completamente superada, a ordem neoliberal, e de outro lado, o completo descalabro, a completa incapacidade das instituições funcionarem a contento, né? Darem conta dos seus propósitos. Se você olha o Congresso Nacional, você olha a Presidência da República, se você olha alguns tribunais superiores do país, olha instituições, você percebe esse descalabro. A única saída democrática que existe para uma situação desse tipo é apelar à soberania popular, de cara, através de eleições diretas para a Presidência da República e, num segundo momento, através da convocação de uma Assembleia Nacional Constituinte que reorganize a estrutura institucional, econômica e social do país. Se você não devolve ao povo o direito dele decidir, qual é a alternativa? Ou seja, qualquer alternativa que não passe pelo voto popular é uma alternativa antidemocrática. Por isso é legítimo e é necessário que o povo brasileiro combine a luta contra a reforma previdenciária, contra a reforma trabalhista, com a luta por diretas já, com a luta pelo direito de eleger um presidente da República com o nosso voto, pela luta por não ter um golpista na presidência e também com a perspectiva de uma Assembleia Constituinte.
Perfeito. Bom, a base governista e breca a PEC, né, a proposta de emenda constitucional das diretas já, mas acelera toda a reforma trabalhista, né? Quer dizer, um pé no acelerador, outro no breque, né, Pomar?
Veja, a Câmara dos Deputados e o Senado hoje têm maiorias que são, por um lado, muito conservadoras, é o Congresso mais conservador da história do Brasil das últimas décadas, e, por outro lado, um Congresso assustado, acovardado pelo fato de que o mecanismo que eles utilizaram para golpear os governos populares é um mecanismo que, aplicado a eles, colocará a maior parte desses parlamentares na cadeia. Então, é um Congresso que está sob chantagem, sob medo, e um Congresso distanciado dos interesses populares. Eles muito dificilmente se conseguirá que esse Congresso aprove alguma coisa de interesse do povo sem muita mobilização. É preciso contrapor o medo que esses caras têm das denúncias e o medo que eles têm de perder o apoio financeiro do empresariado. É preciso contrapor a isso uma brutal mobilização popular que deixe claro para esse pessoal que cada medida que eles estão adotando contra a Previdência Pública, contra os direitos trabalhistas, vai custar muito caro para eles. Né? É uma coisa indecente a gente ver esses parlamentares, grande parte deles, empresários, inclusive, ou pessoas ricas, pessoas que não dependem da Previdência Pública, pessoas que não dependem de uma legislação trabalhista, essas pessoas votando contra direitos elementares. É uma brutalidade, é uma violência que mostra um distanciamento deles em relação ao povo e que o povo tem que reagir a isso com muita dureza. Se as pessoas não reagirem a isso, as próximas décadas vão ser de crise econômica e social prolongada e de piora das condições de vida do povo brasileiro.
Certo. Agora, Pomar, vamos falar da denúncia, né, que chegou já na Câmara contra o presidente Michel Temer. mas parece que, enfim, o plenário vazio tem uma apatia geral aí também diante do processo contra Temer, né? Você acha que, por conta disso mesmo que você falou, né, um Congresso mais retrógrado dos últimos tempos, né, e não vai adiante, né, e parece que a coisa está meio na proteção de Temer, né?
Na verdade, eles têm um problema, né? Eles se unificaram para fazer o impeachment da presidenta Dilma. E como acontece naqueles filmes, né, os bandidos fazem o assalto e na hora de dividir o botim, eles brigam entre eles, né? Eles estão brigando entre eles, tá nessa fase do filme. E essa briga atingiu uma temperatura brutal quando a denúncia, a partir da gravação feita pelo Joesley na conversa com Aécio Neves e na conversa com Temer, veio à luz por uma iniciativa das organizações Globo e da Procuradoria-Geral da República. Dali ficou claro que, apesar da unidade estratégica que eles têm para golpear os direitos sociais, golpear as liberdades democráticas, reaproximar o Brasil com os Estados Unidos, eles têm divergências táticas muito profundas. E a pressão que eles fizeram para tirar o Temer, em condições normais, já teria levado ao afastamento do presidente golpista. O problema é que eles não chegaram a um acordo sobre o que colocar no lugar e, por outro lado, a quadrilha liderada pelo Temer, como sabe que corre um alto risco, reagiu com muita brutalidade, né? Reagiu devolvendo na mesma moeda, acusando o Procurador-Geral da República de beneficiário de propina, negando tudo. Então há uma crise instalada entre os golpistas e eles, na verdade, não sabem como agir frente a essa situação. É mais do que evidente para todo mundo que o grau de descontentamento da população com o governo Temer é o maior que se pode conhecer na história do país. É um governo desmoralizado, é um governo sem apoio nenhum. Só que a elite não sabe o que fazer, não sabe como substituí-lo e estão morrendo de medo de que, numa eleição direta, eles levem uma sova da população, porque todas as pesquisas demonstram que o ex-presidente Lula lidera. E, por outro lado, a extrema-direita também vai crescendo. Lembrando um cenário de 89, lembrando aquele cenário do governo Sarney, em que, no final, ninguém queria chegar perto do presidente da República e os candidatos que foram ao segundo turno expressavam, pela direita e pela esquerda, uma oposição, uma crítica dura ao governo. Vai lembrando esse cenário e isso se traduz nessa situação meio encruada. Isso não vai durar muito tempo, quer dizer, vai ter um desenlace isso e, de novo, esse desenlace pode ser conservador ou pode ser popular. Por isso, mais uma vez, é decisivo que se concentre muita energia na mobilização popular. É isso que pode nos salvar de um desenlace conservador.
Perfeito, tá ótimo. Walter Pomar, muito obrigada aqui por sua análise. Um grande abraço para você.
Eu que agradeço, muito obrigado. Bom dia e boa greve para todos.
Bom dia, obrigada. Falamos aqui com Walter Pomar, professor de Relações Internacionais da Universidade Federal do ABC.